I'm turning now to Paul's letter to the Romans, chapter 6 and verse 12.
Eu me volto agora à epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, 12, que diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. E o nosso assunto de hoje é a guerra invisível. A guerra invisível. A parábola de Paulo da guerra principal. A guerra entre o mal e Deus. Essa parábola descreve a condição humana tal qual ela é. Ela fala sobre realidades invisíveis. Descreve o mundo, a ordem mundial, que nós vemos perfeitamente. Não é uma figura infantil, é algo muito profundo. Não é uma fábula. Pode nos surpreender em dias de materialismo e dias de ciência, mas a verdadeira descrição e a perfeita descrição dada a nós na Bíblia do estado humano é aquele de uma guerra, uma grande guerra entre o mal e Deus. Uma guerra entre a humanidade caída e Deus. E é algo bem claramente expresso. Nós vimos isso no capítulo 11 de Lucas, que foi a nossa segunda leitura bíblica da noite. E há também outras passagens dadas pelo Senhor Jesus Cristo. E eu li, falei de Lucas capítulo 11, versículo 21, quando um valente armado, isso é o inimigo das almas, Satanás, quando o valente armado guarda a sua casa, ele tem ali uma fortaleza, ele é retratado como um antigo tirano do Oriente e ele guarda o seu palácio, ele o protege. É um palácio cheio de barricadas, defendido, e a passagem diz: os seus bens estão guardados em paz. A ideia é que aqueles que servem ao mal, os servos do diabo, eles estão em paz. Eles, por assim dizer, eles não percebem que estão em paz. Eles estão, por assim dizer, seguros sob seu controle. Satanás não quer que você creia em Satanás. Isso pode te deixar alarmado. Então, enquanto você pertence a Satanás, enquanto você é propriedade de Satanás e de suas forças, e sob o seu controle, essa é a analogia da Bíblia, ele mantém você, por assim dizer, em paz. Ele não vai te tentar de maneiras terríveis, ele vai, é claro, dentro de você constantemente, mas ele não deixará a presença dele óbvia para você, porque isso poderia deixar você preocupado. Então, quando um valente armado guarda o seu palácio, sua casa, os seus bens estão em paz. Isso são palavras de Cristo. Mas quando uma pessoa mais forte do que ele chega, um valente, só existe um que é mais forte que Satanás e é Deus e Cristo. Cristo foi sobre ele e o venceu. E Cristo o vence. E ele tira-lhe toda a sua armadura em que ele confiava, as suas tropas, e ali temos então a ilustração, e ele então reparte os seus despojos. E é isso que Deus está fazendo. Esse é o programa de Deus. E é por isso que o mundo, de acordo com a Bíblia, continua a existir. É por isso que essa idade presente continua. Alguém poderia pensar, mas como Deus tolera toda incredulidade e todo o antagonismo contra Deus e o ateísmo e essas coisas? Como Deus tolera isso? Como Deus tolera isso? Ele tolera essas coisas porque ele, em sua parte, está reunindo para si um povo. Ele está resgatando e recuperando em sua grande benignidade um número grande de pessoas de seu cativeiro, de sua prisão, que estão nas forças de Satanás e dos seus poderes. Então, quando um mais valente do que ele chega e o vence, ele toma dele a sua armadura, o seu povo, as suas tropas, e divide os seus espólios, os seus despojos. E então ele diz: aquele que não está contra mim é contra mim. Bom, estamos de um lado ou de outro. Este é o retrato, essa é a figura. E aquele que não ajunta comigo, espalha. Aquele que não reúne almas para o reino de Cristo, que não está com Cristo, liberto, perdoado, salvo, bem, essa pessoa então está trabalhando com os inimigos de Deus. E aqui temos então um outro olhar para a mesma coisa. Nessa passagem temos uma figura de alguém que reformou, por assim dizer, a sua vida. Eu não deveria... não deveria entrar tanto em detalhes, mas aqui temos a figura de alguém que reformou a sua vida sem Deus. É claro que isso não pode ser feito muito bem sem Deus, você não pode fazer muito sem Deus, mas aqui temos uma pessoa que um dia disse: eu não quero ser um tal mentiroso como sou, eu não quero ser tão egoísta como sou, eu gostaria de fazer algo sobre o meu temperamento explosivo, o que quer que seja o pecado. E essa pessoa conseguiu, por assim dizer, com alguns esforços, pelo menos por um pouco de tempo, subjugar os piores efeitos desse pecado em particular ou pecados que o preocupam. Mas essa pessoa não tem uma vida nova vinda de Deus. Essa pessoa não foi refeita, não tem uma nova natureza. Essa pessoa não tem uma esperança celestial e nem vida e nem luz espiritual nela. É apenas uma pessoa parcialmente auto-reformada, melhorada. Então diz, quando o espírito imundo sai do homem, ele caminha por lugares secos, áridos. Então ele diz, não encontrando lugar, ele diz, voltarei para minha casa de onde saí. Então Satanás então voltará e fará pior. E quando ele volta, ele encontra a casa varrida e adornada. Então ele vai e traz consigo 7 outros espíritos mais ímpios do que ele, e eles habitam lá, e o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. O que entra é todo tipo de outras coisas, o orgulho, a autojustiça e quem sabe o que mais, pois você não pode reformar-se, melhorar-se, de maneira considerável sem o Deus Todo-Poderoso e sem a vida nova para preencher o vácuo. Mas aqui temos o mesmo tipo de pensamento, aqui temos uma guerra espiritual. Isso são coisas profundas, explicadas em termos bem simples. E eu volto à epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 12, que diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Temos aqui um apelo das Escrituras para nós. Não deixe isso acontecer. Você foi tomado e levado para as fortalezas de Satanás e você nem sabe disso. E o pecado governa e reina a sua vida através dos desejos e das concupiscências, e você mal sabe disso. E aqui diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. E escute isso, o apóstolo continue: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. E eu preciso explicar esses termos. Nem tampouco apresenteis. A tradução é brilhante, mas a ideia de entregar-se ou apresentar vem de uma palavra grega que significa algo mais ou menos assim: não fique ao lado. Nós temos a figura aqui de uma criança. Pense de uma criança e um capitão de um time, então escolhe o seu time e escolhe essa criança e aquela criança e aquela outra pessoa, e assim continua, e essas crianças correm e ficam ao lado do capitão do time. Em outras palavras, elas se apresentam, elas se colocam, se entregam, apresentando-se, e ficam então em pé ao lado do capitão. E a ideia aqui é a ideia de uma ilustração de recrutamento. Não sejam recrutados, não fiquem mais recrutados no lado errado dessa grande guerra, dessa grande batalha. E aqui é o que diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros. Quais são os vossos membros? Bom, o termo é usado aqui para descrever as suas partes corporais e as suas paixões, a sua mente, as suas faculdades, os seus, suas capacidades. Será que você entregou suas capacidades como instrumentos de iniquidade? A palavra traduzida do grego como instrumentos é literalmente implementos. Podem ser ferramentas, podem ser armas também. E o contexto aqui tem mais a ver com armas, porque a ilustração fala sobre guerra. Então, não entregue-se a si mesmo, não se ofereça, não se aliste no exército do diabo, entregando a sua mente, o seu coração, a sua vontade, suas forças, as suas habilidades, como armas de injustiça, de iniquidade para o pecado, pecado em geral. Pecado em geral, o pecado como um general, por assim dizer, Satanás como o inimigo das almas, não se ofereça, não se oferte, mas você se ofertou, essa é a verdade. Lá mesmo desde uma pequena criança ou um homem jovem ou uma mulher jovem, quando você deixou a infância para trás, é como se você tivesse se permitido alistar-se nas forças da oposição contra Deus. E essa é a implicação da passagem aqui. Você se alistou, você alistou-se de maneira tão fácil. Perdão. E essa analogia está em muitos lugares na Escritura, em vários lugares. E quando Paulo estava perto de morrer, ele disse: eu lutei a boa luta. Essa grande guerra entre as forças do mal e o Deus vivo. E ele diz, então, as armas nossas não são carnais. Paulo falou, a Bíblia fala disso. Todas as coisas altas que exaltam-se contra Deus e contra a justiça. Então, essa analogia, eu devo dizer-lhes, é muito comum na Escritura. Pois nós não lutamos não contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os governantes das trevas deste mundo. E você está listado no lugar errado se você nunca se converteu. E você fez isso de maneira fácil. Você o fez de maneira fácil. Você simplesmente se sucumbiu aos inimigos de Deus, a Satanás, e todas as sugestões que Satanás fez a você. E eu preciso dizer, vocês podem pensar, o que esse homem está falando? Eu estou sendo apartado por essa mensagem, eu venho para a igreja, ele está falando de Satanás e de guerra, e ele está me acusando de estar do lado errado, mas isso é o que Cristo ensina, essa é a palavra de Deus. E aqui temos o apóstolo Paulo, esse grande conflito humano, e você está do lado errado. E a coisa mais impressionante é que você se alistou tão facilmente que você nem percebeu provavelmente isso. Um homem, um valente armado, mantém os seus bens guardados em paz. Lembre-se, ele te mantém, por assim dizer, em low profile, sobre o seu poder, e você nem percebe. E quando você se alistou e decidiu seguir as tentações, ao invés de seguir a mensagem de Deus e da palavra, palavra de Deus, bem, você não pensou nas implicações, você simplesmente foi, por assim dizer, com a correnteza. Você não sabia que você está alistado, você, homem ou mulher, e que a natureza humana se entrega ao pecado? Talvez você tenha aceitado a incredulidade, talvez o próprio ateísmo escancarado, e você aceitou todas as mentiras sobre a realidade, sobre Deus, que são ditas a você nesse dia. Então você está ali e se alistou no lugar errado, no exército errado. E é como em guerras civis, as pessoas, elas se alistam de um lado ou de outro numa guerra civil. E me desculpem, mas vou recordar um episódio 58 anos mais ou menos atrás, durante o meu tempo de serviço militar, nos dias do Serviço Nacional. Um dos empregos que eu tive por alguns meses no começo foi um emprego, uma função bem estranha. Eu fui enviado para uma unidade fui enviado para uma unidade por assim dizer, secreta, e era muito chato, muito monótono essa trabalhar nessa unidade. E era uma unidade que falava tratava da chamada dos reservistas. Milhares de homens que haviam servido ao exército, eles tinham feito seus 2 anos de serviço no exército. Bom, e agora eles tinham mais 3 anos e meio para ir na reserva. E em qualquer momento eles poderiam ser chamados se houvesse uma emergência. Mas eles não levavam essas coisas a sério. Eles pensavam, ah, eu já estou fora, eu estou livre, está tudo terminado. Ah, mas o nosso serviço era de manter os arquivos de todo mundo e mantê-los atualizados. Então, havia milhares e milhares de arquivos. E o que estavam nesses arquivos não eram apenas os serviços, o registro dos serviços, quem eles eram, qual a sua situação médica, o que eles haviam feito, o que eles haviam obtido, mas também muitas outras informações que eles não tinham nem ideia. E o que faríamos com elas se houvesse uma emergência nacional? Para onde seriam enviadas? Onde eles deveriam lutar? Em diferentes situações, eles seriam enviados para esse lugar, aquele ou aquele, para essa unidade ou para aquela. E o que eles fariam? Eles não sabiam que estava tudo planejado para eles caso houvesse uma emergência no futuro. E nós teríamos então os arquivos na mão e você pensava, ah, eu sei todas as coisas sobre essa pessoa e ele nem sabe que todas essas coisas já estão planejadas e mapeadas para ele, exatamente como nós as usaremos, como os militares a usarão. Bom, é assim também nesse exército. Você não sabe, mas se você estiver do lado errado, o inimigo das almas, ele já sabe exatamente como ele vai te empregar e te usar, o que ele vai colocar na sua mente, quais concupiscências e sugestões ele colocará nos seus caminhos, que tipo de pessoa ele procurará te tornar, que tipo de hostilidade ele fará com que você mostre a Deus, mesmo através dos membros de sua família ou de outros, e que tipo de incrédulo você será, como se for um incrédulo com intenção, talvez você seja um acadêmico ateu, e você não tem ideia dessas coisas. E eu não estou falando aqui de coisas fantasiosas. Você se alistou no lado errado. Você diz, eu sou livre. Eu não tenho nada a ver com Deus, religião ou fé. Mas você está do lado errado e você não é livre. Tudo já está planejado. Tudo está elaborado para você. Se você ficar do lado errado, você será usado contra Deus, contra a moralidade, contra a crença. E quem sabe quem mais você levará consigo e influenciará? E é assim, como essa mobilização em massa. E certas coisas, você foi facilmente recrutado e entregou-se à incredulidade e ao pecado. E você aceitou isso de maneira bem tranquila. Você nem mesmo percebeu qual era o seu comprometimento com essas coisas, quão longe Satanás te levaria nos anos futuros. Você não sabia, talvez, ou não levou a sério a grande criminalidade diante de Deus que você teria em alistar-se do lado errado. Esse é o retrato, é a figura que o apóstolo Paulo coloca diante de nós. E você, provavelmente, tem uma confiança absurda. Uma vez eu li na história da Primeira Guerra Mundial sobre a queda de Paris e como, quando o inimigo ainda estava a 17 milhas de distância da cidade, As autoridades cívicas decidiram fazer festas para levantar o moral da cidade. Eles estavam tendo festas já quase prestes a Paris ser invadida. E é assim. E vocês lembram, muitos anos atrás, Saddam Hussein dizendo como haveria batalha de todas as batalhas e então os Estados Unidos cairiam. O otimismo louco de que um pequeno lado, o lado que estava perdendo, poderia ter. E se você está alistado no lado do pecado, bom, me perdoe pela expressão, mas se você estiver do lado do general pecado e do mal, você cairá. você certamente cairá e você será levado a prestar contas e você se encontrará sob o julgamento de Deus. E você então dirá, ah, mas eu não creio nisso, eu não aceito essas coisas. Nós, os não crentes, os ateístas, os ateus, nós estamos do lado da vitória, nós sabemos o que estamos fazendo. Isso é uma falsa confiança, confiança de perdedores. Bom, mas a última coisa que eu quero fazer é te ofender, mas eu estou tentando colocar diante de você as figuras de advertência da palavra de Deus nessa questão. Porque essa é a realidade, essa é a verdade. Você está sendo treinado no lado errado, no exército errado, você está sendo treinado na incredulidade. Você está tendo a sua mente cheia de todos os tipos de argumentos para impedir que você acredite. E são argumentos loucos. Bom, nós temos tido alguma publicação de livros nos últimos 15 anos que são chamados de os neo-ateístas, por exemplo, Richard Dawkins e muitos outros, e algumas pessoas pegam esses livros e ficam impressionados com eles. Talvez eles não estão acostumados a ler todos esses livros, e eu já li muitos deles, mas eles são todos, por assim dizer, a mesma coisa. No final da conta, eles usam sempre os mesmos fracos argumentos que têm sido usados por anos e que já foram refutados muitas vezes, com muitos fatos e absurdos errados. Porque é como um exército, você vê. Se você está num exército, você veste um uniforme e todos são o mesmo e fazem os mesmos exercícios e os mesmos treinos e os mesmos movimentos. E isso nos faz pensar como um uniforme de todos os argumentos com os quais nós somos treinados contra Deus, quão semelhantes todos os que são propostos, a maioria deles, foram mencionados no livro de Jó, que é um livro de 4 mil anos de idade, e as respostas estão lá, e esses mesmos argumentos estão voltando hoje em dia. Amigos, vocês estão no lado errado, vocês estão no lado que é espiritualmente errado e intelectualmente fraco. E você está sendo treinado para se opor a Deus, para descrer dele. Você está sendo treinado em sua moralidade, um treino na moralidade que chegou ao ponto de que até mesmo crianças na escola, a ideia é treiná-las dizendo que a experimentação sexual é alguma coisa boa e que as relações de um casamento são coisas totalmente fora de moda e desnecessárias, extraordinário, mas você estará nesse lado e você estará propondo todas essas coisas antibíblicas e esses pontos de vista anti-Deus. Você está sendo treinado nessas coisas, está sendo treinado a ridicularizar e como usar argumentos de ridicularização contra Deus. Não tem nada que é original nessa rebelião espiritual. Eu posso garantir isso para você. Você está sendo ensinado a marchar com o inimigo das almas. Então, nesse versículo 12 do capítulo 6, diz: o pecado, então, é personificado. Não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal. Não deixe que ele reine no seu corpo. Rebelião contra Deus e suas leis. Ele é um general cruel, um governante cruel. Ele é o mais cruel e mais imoral rei que você poderia servir, se você apenas percebesse. Bom, até mesmo hoje em dia, às vezes, você lê sobre pessoas jovens que entram no exército, no serviço militar. Bom, o serviço militar é muito, muito melhor do que naqueles anos atrás, quando eu e muitos outros jovens naquela época servimos. E aparentemente não é nada tão rígido como naquela época. Mas ainda assim é um pouco rígido. E você lê sobre pessoas que entram no exército e eles ficam afetados com o primeiro corte de cabelo, por exemplo, E com a sua perda de liberdade, e eles têm que pedir permissão para tudo, e ordens são dadas, e as coisas que eles têm que seguir, e os gritos, e levantar cedo, e pressioná-los, e eles, muitos deles não conseguem mesmo sair das barracas quando eles querem. É claro que às vezes isso acontecia anos atrás em graus extremos. É que diz: não reine, portanto, o pecado no nosso corpo mortal. Se você está desse lado, você estará sob o governo da própria vontade, dos pensamentos pecaminosos. de todo tipo de tentação para pecar. Não reine o pecado em vossos corpos mortais. É um apelo a você. Você não pode evitar que isso aconteça, mas você pode se voltar a Cristo para que Ele te livre disso. E é isso que acontece. Se você não conhecer a Cristo, você estará no exército de Satanás e você fará da maneira em que é tentado. E ele então te derrubará. E ele então te alimentará com desejos constantes que são errados e pecaminosos. Incredulidade e injustiça será o seu alimento. E agora a última parte do versículo 13. É possível mudar de lado. Aqui diz, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas ouça, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos ou armas de retidão ou de justiça. Você pode mudar de lado. E isso é algo impressionante. É possível. Você não pode sair do seu regimento e então entrar em outro exército, mas Cristo pode te livrar de um e te levar para o outro, saindo da morte certa e transformar o seu coração e sua vontade, sua mente. E aí o versículo 13 se torna verdade para você. Nem tampouco, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. E você terá o primeiro senso de liberdade e de vida. E isso está no versículo 16. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer. O grego aqui é escravos. É isso que você é no exército de Satanás. Sim, você é um escravo. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por escravos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Muito, muito melhor ser um escravo de Cristo, que te liberta. Muito, muito melhor ser um escravo do Salvador do mundo. E isso é disso que trata o texto. E deixe-me destacar algo para você no versículo 21. O Paulo apela às pessoas dizendo, e que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Isso é, naquela época que você estava do lado errado. Porque o fim delas é a morte. Se você está do lado de Satanás e do seu exército, fazendo as coisas que ele, cedendo às tentações dele, agindo de maneira uniforme com todas as forças das trevas, que fruto você terá? Que caráter isso te dará? Como isso te fará uma pessoa mais profunda? Como isso te desenvolverá? Será que trará algo de Deus para você? Será que isso lhe dará um maior entendimento sobre coisas altas, sublimes e eternas? Isso lhe dará vida eterna? Nenhuma dessas coisas. Satanás não pode te dar nenhuma dessas coisas. Ele pode apenas te levar para a destruição e condenação finais, ao castigo pelos seus pecados. Ele poderá apenas então te derrubar, de maneira que você um dia terá que prestar contas a Deus por toda a sua oposição e sua incredulidade. E aqui temos então uma simbologia bem profunda e robusta disso. Que fruto há nessas coisas? Bom, e ele está aqui, né, falando agora para convertidos, porque o fim delas é a morte. Mas agora os convertidos, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. E ele resume, porque o salário do pecado é a morte. O que os soldados da antiguidade tinham depois de terem se alistado e servido nos exércitos? Bom, os soldados romanos, se ele era um centurião, ou um quiliarca, ou um coronel, ou alguém de responsabilidades especiais, ele poderia ganhar, por exemplo, um pedaço de terra, ou uma fazenda, ou uma casa. Se ele fosse um soldado romano comum, ele poderia talvez ganhar um pequeno pedaço de terra. Se ele fosse ferido e não pudesse mais continuar no exército lutando e precisasse então ser aposentado, por assim dizer. Bom, naquela época, O único jeito de sair do exército era morrendo, não tinha como você pagar para se livrar, mas se você se tornasse incapacitado, você era simplesmente jogado para lá. Não havia nada para você. Mas se você estivesse em forma e você ganhasse, e sua unidade então melhorasse, você poderia ter alguns dos frutos, como eu falei, um pedaço de terra ou algo assim. E o que você ganha como uma pessoa alistada no exército errado, na guerra moral e rebelião contra o Deus Todo-Poderoso? Tudo que você vai ganhar no final é o juízo. O salário do pecado é a morte. Satanás não tem poder para te recompensar. Ele não pode te dar vida eterna. Ele mesmo estará sob destruição. O que ele faz é te entregar ao julgamento. Amigos, se você estiver no lado errado, que tolice! Se você ouve palavras como essas, e que você pode ser libertado dessas coisas, sendo trasladado para o reino de Deus, e você ignora. Aqui, a sua mente sendo infectada, o seu coração, os seus gostos sendo subvertidos e arruinados, um caráter tal como o seu sendo tirado, sendo usado como implemento do pecado contra Deus, e no final das contas, para você então iria encarar a maldição e o julgamento de Deus, enquanto você poderia ter obtido misericórdia, enquanto você poderia ter sido libertado, tendo a sua mente preenchida de coisas boas e o coração transformado, você poderia ter sido levado à comunhão com Cristo e com Deus. Você podendo então pensar que poderia ter recebido o poder de orar e de receber respostas do alto, você pensando que você poderia então ter tido uma paz e felicidade, certeza tão grandes, tendo sido colocado no exército do reino da luz, e você não quis? E você se desviou disso? Por que você faria isso? Por que vocês fariam isso, amigos? Você pode achar isso tudo muito fantasioso, mas quando você for embora, pense de maneira solene nessas coisas. Satanás tem o seu arquivo, ele sabe exatamente o que ele fará com você. O inimigo das almas humanas sabe como ele te derrubará. E você é o seu soldado voluntário. Pense nessas coisas, amigos. Essas são as ilustrações da Bíblia, a grande figura da situação do mundo. Essa é a verdade sobre por que todas as coisas são como são. É a guerra contra Deus. E de que lado você está? E você pode ser liberto. E você pode ter a Cristo. Então eu encerro por apenas uma rápida referência ao versículo 12. Veja isso como um apelo a você. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Em o seu corpo, nas suas partes corporais, e nas suas paixões, e nas suas faculdades, e no seu coração e na sua mente. Não reine, portanto, não permita que isso continue e reinando para lhes obedeceres em suas concupiscências. Fogo, desejo e concupiscências, isso é o que Satanás principalmente opera nas pessoas, e Cristo possibilita você a sair disso. Eu costumava me perguntar sobre isso, como milhares de outros homens em anos atrás, pensando, será que há um jeito de sair disso? Será que há uma possibilidade de ser livrado do exército antes, mas não havia jeito de sair? Bom, nós não estávamos de fato sofrendo, isso é uma comparação pobre, por assim dizer, mas existe um jeito de ser livre do exército de Satanás, e isso foi comprado por nós na cruz, se nós cremos nele. Ele veio dos céus, ele sofreu e morreu na cruz do Calvário. Ele disse ao seu Pai, coloque o castigo daquele homem, daquela mulher por seu pecado sobre mim, e eu pagarei, e eu sofrerei esse castigo. E ele sofreu literalmente a punição eterna devida a nós pelo nosso pecado na cruz do Calvário, e ele pagou o preço para comprar o direito de nos libertar, e ele fez isso por todas as pessoas que ele salvará, aquelas pessoas que ele perdoará. Então existe um caminho de escape, há um caminho de saída. Cristo comprou a sua liberdade, se você é um daqueles que que se entregará a ele, entregando, arrependendo-se dos seus pecados e voltando-se para ele, entregando-se a ele, colocando a sua vida e o seu ser nas mãos de Cristo, dizendo: Senhor, me salva, Senhor, me perdoa. E você se arrepende dos seus pecados, você crê. E você dirá: mas eu não posso crer. Algumas pessoas dirão: você não pode crer que você é um pecador que precisa de salvação? Eu não posso aceitar isso. Somente pessoas muito, muito orgulhosas que não podem crer que são pecadoras. Sim, eu posso crer que sou um pecador e eu mereço ser julgado por Deus. Então, eu creio nisso. Você dirá: eu não posso crer em Cristo, que Deus, o eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tenha tanto amor que entre as pessoas da divindade, Cristo então foi apontado para vir e ser um Salvador. E essa é uma mensagem maravilhosa. Você dirá: eu não posso crer nisso. Isso é uma grande pena. Você, quando chega a Cristo, não tem que crer em tudo. Algumas pessoas, elas entendem errado. Elas dizem: eu creio que sou um pecador, eu creio em Cristo, eu creio que ele fez por pecadores, eu creio na mensagem da salvação, mas eu tenho todos os tipos de perguntas e dúvidas e problemas. Isso não te deixa de fora, não te exclui. A coisa principal é você crer na sua necessidade e você crer no remédio de Cristo, como a Bíblia apresenta, e o que ele fez, você crer o suficiente para se achegar a Cristo. Todas as coisas que te confundem, Cristo tratará dessas coisas a longo prazo. Simplesmente creia nele e o que ele fez na cruz do Calvário para sofrer o castigo do pecado por você, e arrependa-se com grande sinceridade e entregue-se a ele. Entregue-se à liderança de Cristo e ao seu governo e ao seu reino, e ele te transformará, te abençoará. Você será comprado e tirado do exército errado e será colocado no exército do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, confiando no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, cuida de nós nesta noite e ajuda-nos. Ó Senhor, se nós temos sido tão endurecidos pelos argumentos contra o Senhor, pela irreligião que está ao nosso redor, amolece os nossos corações e ajuda-nos a ver. Traz homens e mulheres, jovens e velhos a Cristo, mesmo nesta noite, neste lugar e em cultos nesta terra, nesta noite, Senhor. Vem tua misericórdia e perdoa, converte e salva, Senhor. Nós te pedimos em nome do nosso Salvador e por amor dele. Amém.